E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Eu sempre procuro andar atento com a voz de Deus. E quando Ele fala, o homem fica vivo. Abra sua Bíblia no livro do profeta maior, livro do profeta Isaías, capítulo 53. Operando eu, quem impedirá? 53 de Isaías, do verso 1 ao versículo 5. Pedi aqui para o presbítero Samuel ler para mim, depois vamos parafrasear com o tema desta noite.
Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Para que o desejássemos, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nos o repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados.
Parafrasear o tema, capítulo 43 e 13 do mesmo livro.
Ainda antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá?
Sente por gentileza. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao presbítero Samuel, meu irmão biológico, e também meu irmão em Cristo, companheiro de ministério, a toda a igreja, ao pastor, que nos confiabilizou o altar novamente para trazermos a palavra de Deus. Um tema muito sugestivo. Eu posso dizer que é um tema lógico. Repito, quando Deus fala, o homem fica vivo. E ele deixa claro, operando eu, ninguém, nem os seus problemas, nem as suas dificuldades, nem o seu choro, nem as mensagens negativas, nem aqueles que disseram para você que você não vai dar nada. Operando eu, diz o Senhor, não vai ser a fome, as decepções, as amarguras, as tristezas do século presente. Diz o Senhor, operando eu, quem impedirá? Na nossa carreira de fé, nós estamos acostumados a ouvir essas mensagens. Estamos acostumados em conhecer os textos bíblicos. Mas, infelizmente, estamos desacostumados em vivenciar esta palavra, viver ela na prática. Os seus problemas, sim, são difíceis. As suas dificuldades são difíceis também. O desemprego é difícil. Mas operando eu, quem impedirá?
O glória.
O próprio Deus deixando claro: não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Quando pensamos que tudo está perdido, quando pensamos que tudo esmureceu, quando pensamos que tudo foi para a água abaixo, Deus te fala nesta noite: ninguém pode tirar das minhas mãos.
Aleluia.
E aqui eu quero pegar um tema bem interessante, baseado nesta campanha. E com certeza Deus já está falando com vocês. Encontramos no texto que fizemos a leitura uma profecia. Uma profecia que, mais ou menos, a data ainda é uma dúvida, mas trata-se de praticamente 6 séculos antes de Cristo. 600 anos. Aqui estava sendo revelado quem seria o Salvador de Israel. Quem seria a promessa que pisaria na cabeça da serpente? Quem seria o Salvador que seria castigado? E o importante: o castigo que nos trouxe a paz. Você não está aqui, meu estimado irmão, minha estimada irmã, por meritocracia. Você não merecia estar aqui, nem eu, nem os obreiros, muito menos os obreiros. Nós estamos aqui porque foi o castigo que nos trouxe a paz.
Aleluia, Jesus.
Alguém que sentiu na pele o preconceito, sentiu na pele a rejeição, sentiu nos seus ombros os deboches das autoridades religiosas e civil daquela época, sentiu na pele o desprezo do seu próprio povo. Jesus não nasceu no palácio. Pastores, nós sabemos disso. Jesus não nasceu em um local privilegiado. Jesus nasceu em um coxo, trazendo a memória dos irmãos. Nasceu aonde os animais se alimentam. E os anjos cantaram, os anjos glorificavam a Deus. Herodes ficou com medo de perder o seu trono, porque vinha o rei dos judeus. Mas qual foi o rei que nasceu em um coxo? Qual foi o rei que nasceu em uma estrebaria? Ninguém, tu não encontra na história. O reinado é dado à sucessão, ao filho mais velho. Mas ali Herodes ficou com medo. Mandaram assassinar crianças abaixo dos 2 anos. E Jesus foi para Nazaré. Foi crescer e se criar em Nazaré. Um homem que trabalhou Um homem que aprendeu cedo a labuta diária, a ganhar dinheiro trabalhando, a saber lutar pelo seu pão. Hoje está diferente. Hoje tem os pregadores tirantes. Fiquei assustado quando me falaram lá na minha cidade: pregador fulano de tal vai pregar, ele cobrou 5 mil reais. Eu ganho um salário mínimo e não cobro para pregar. Vivo de doações, mas não cobro para pregar. Porque esta palavra, este dom eu recebi gratuitamente. Sou formado doutor em teologia. Sou formado na oratória. Mas não cobro para pregar. Porque este dom não é meu. Ele é um dom emprestado. Eu tenho que adquirir dom para que naquele dia eu venha prestar conta com Deus. Jesus, o nosso Deus, um exemplo de trabalhador. Por costume, na época deveria dar explicações do aprendizado dos pergaminhos. Jesus foi lá e deu uma aula para os doutores. Ao ponto que a festa estava tão boa, que José e Maria esqueceram Jesus no templo. E aqui eu te pergunto: você esqueceu Jesus aonde? Aonde você esqueceu Jesus? Hoje, o templo do Espírito Santo é você. Aonde você esqueceu Jesus? Em meio tantas dificuldades. Mas foi aonde que você esqueceu Jesus? E agora encontramos ele passando a sua juventude ao lado do seu pai e ao lado da sua mãe trabalhando. Jesus aparece no cenário apenas no seu nascimento, quando foi prestar satisfação de ensino para os doutores da lei, e no seu batismo. A inveja, a intolerância sempre existiu. Sabia disso? Ah, pastor, eu não sei cantar, não sei pregar, não sei. Eu não sei. Tem alguém olha para você? Eu me lembro quando o presbítero Samuel começou a pregar, com 13 anos. Ninguém dava nada para piar. Quando Jesus batizou Israel, com 3 anos de idade, eles pegaram pela gola do paletó e socavam no banco. Cala a boca. Eu presenciei tudo isso. E não matava. Não morreram. Tiraram muitas vezes o microfone das minhas mãos. Claro que hoje eu não deixo acontecer. E falaram: cala a boca, rapaz. Isto é só um sonho. Não morri. Jesus agora veio para o batismo em água. E um pombo pousa em seus ombros e diz: este é meu filho, a quem eu me agrado. Este é meu filho, a quem me acomprazido. A quem eu me agrado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Alguém que começou a pregar contrariando os protocolos da religião. começou a anunciar, quebrando os paradigmas das regras. O engraçado é que quando viemos para a igreja, aí já pode isso, pode aquilo, pode aquele outro. Isso aqui não dá, antiético, isso aqui não fecha, não é legal, não é assim? Jesus quebrou protocolos.
Aleluia, Jesus.
Jesus quebrou os paradigmas da religião. E os religiosos tomaram conhecimento que esse Nazareno, olha a região que Jesus estava, a região que Jesus se criou, uma região violenta, perigosa. Se eu perguntar quem quer morar no Rio de Janeiro, todo mundo se treme, não é verdade? A gente já olha para o Rio de Janeiro, que negócio demais. Não vou lá. E se alguém de lá vem, um pregador atuante que não é famoso, naturalmente, a gente se pergunta, alguém, porventura, coisa boa lá do Rio de Janeiro? Não é assim? Fizeram essa mesma pergunta para o pessoal de Jesus, alguma coisa boa que vem de Nazaré? Porventura, tem coisa boa vindo de lá? Jesus não era bonito. Não vá atrás desses teólogos, facilitadores do Evangelho. Jesus era queimado pelo sol. Jesus não tinha beleza alguma. Jesus era desprezado pelos homens. E quando os homens chegavam perto de Jesus, era motivado pela sua popularidade. Quem andava com Jesus era aqueles que passavam fome. Quem andava com Jesus eram os trabalhadores humildes. Quem andava com Jesus eram os cobradores de impostos que ele mesmo vocacionou. E que todo mundo também desprezava.
Aleluia.
Quem deu crédito à minha pregação? Se nós vivêssemos naquela época, víssemos um camarada pregando nas ruas, pregando nas praças, nós íamos torcer o nariz. Não, tem tempo para isso, tem igreja para isso. Para que pregar nas praças? Para que pregar nas ruas? Para que pregar nas praias? Para que fazer milagres fora do tempo? Nós estamos, meus amados irmãos, presos a essas quatro paredes. Nós não estamos mais focados nas vidas que estão ali fora. E quando conseguimos trazer para a igreja, elas recebem o banho da graça, recebem o banho da misericórdia, é batizado no Espírito Santo, recebe a autoridade. Devemos ter mais talento do que nós. Nós colocamos o pezinho na frente para derrubar. Chegaram para Jesus e falaram: sabe por que tu expulsa demônios, Jesus? Sabe por quê? Porque tu é o rei do Beuzebú. Tu é o rei dos príncipes das trevas. É por isso que eles são submissos à sua ordem. Quando a gente recebe uma fruta dessa, dá uma ida consagrada, não é verdade? Dá vontade de pegar e dar um chacoalhão na pessoa, não é assim? Jesus olha para eles, olha, um reino dividido, não se sustenta. Como eu posso ser o rei expulsando uma loja? Estou traduzindo. Como eu posso ser o rei expulsando alguém que está no meu reino? Não falaram para você muitas das vezes? Para de cantar. Meu Deus, a tua voz é desafinada demais. Para de pregar, você não tem um conhecimento sistemático, você não sabe juntar as lógicas, os textos, os contextos. Para de pregar. Mas eu quero falar para você nesta noite.
Aleluia, Jesus.
Operando eu, quem impedirá?
Aleluia, Deus.
A maioria dos irmãos conhece o meu testemunho. Conhece minha trajetória de fé. Quantas vezes tentaram frear a minha vida? Frear o ministério que Deus me confiou. Me recordo que era para ser ordenado ao diaconado. Olharam para mim assim: rapaz, tu não presta nem como auxiliar. Tu é aquele que contesta, você pergunta. Você tem que ouvir o pastor e dar amém. Não estou. E uma igreja do século passado, era 2000, tá? Era 2000, eu tava falando também. Não estou em uma igreja do século passado que pensa: faço o que eu mando, faço o que eu faço. Se não me dar exemplo, eu vou questionar mesmo. Então, tu está reprovado no diaconato. Na mesma congregação, o mesmo obreiro que ouviu isso, duas semanas depois chega um pregador e coloca a mão no ombro: o teu ministério está atrasado. Os homens não querem ver o teu progresso. Não passei pelo diaconato. E eu queria. É gostoso ser diácono. O diácono, a função do diaconato é abrir a porta da igreja, é organizar os banhos, é limpar a igreja. Mas quando vai limpar, pastor Fabiano, não vendo? Irmão, eu limpo minha casa sozinho. É cuidar e zelar do patrimônio, é servir o presbitério e as suas autoridades maiores. Eu queria ser diácono. Fui ungido ao presbitério em 2011. Adiantou um freio? Agindo eu, quem impedirá? Impediram Jesus de pregar no templo, nas sinagogas.
Aleluia, Jesus.
Que é o templo na nossa linguagem. É a igreja na nossa linguagem. Encontramos Jesus pregando na praia, Jesus pregando nas praças, Jesus andando com multidão. Ninguém dava crédito para Jesus. Mas ele chega no deficiente visual de Jericó: o que queres que eu te faça? E dá cura visual para ele. Ele chega no tanque de Betesda e pergunta: quer situação? Ele pergunta: quer ser curado? Toma tua cama e levanta e anda.
Aleluia.
Ele pergunta para os doentes: quer ficar? Jesus andava com a multidão. A multidão estava do lado de Jesus. Qual foi o crime que Jesus cometeu? Qual foi o erro que Cristo cometeu? Mas imputaram um crime de blasfêmia. Imputaram um crime de ser rei dos judeus. E ali estava o castigo que nos trouxe a paz.
Oh, glória!
Eu quero dizer para você, Jesus: aonde está Jesus? Se coloca de pé para você. Aonde está Jesus? Onde você você esqueceu ele? Aonde você esqueceu Jesus? Eu quero que insista nisso. Pastor Fabiano, eu estou na igreja todos os dias de reunião. Eu estou na igreja, eu faço parte dos departamentos, eu faço parte de tudo que a igreja faz. Peraí, isso aqui são protocolos, são ritos. Eu quero te perguntar, tá? Aonde foi que você esqueceu Jesus?
Aleluia, Jesus. Deus, Deus.
Maria e José esqueceram Jesus no templo. Eu não sei o que você passou no dia de hoje. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando.
Aleluia, Deus.
Eu não conheço você. Mas eu te pergunto, para você refletir, aonde foi que você esqueceu Jesus? Quando eu perdi a visão, ele me fez várias promessas. Inclusive, na minha juventude, Deus me tomava. Por que eu tomava, pastor Fábio? Deus me mudou. Deus me tomava em revelação, eu saia voando dentro da igreja, voando, bom sentido da conversa, correndo, sem bengala, sem nada. O próprio Deus sempre me guiou nas profecias. É uma pergunta para você e para nós: aonde esquecemos Jesus? Estamos acostumados a vir no culto, até o ritmo de culto, até a liturgia, a gente está acostumado. Oração de 30 minutos que faz, a maioria não vem. De 1 a 3 louvores da harpa, a leitura oficial, os louvores especiais, uma palavra de introdução, uma vez outra, e a pregação. A gente sabe o ritmo de culto. A gente sabe quem gosta de cantar, quem gosta de falar. E Jesus não sabe. Aonde está Jesus? E Deus deixando claro: não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque esquecemos Jesus. Ele opera os mesmos milagres do passado. Ele opera as mesmas maravilhas. Ele ainda batiza no Espírito Santo. Ele ainda renova as forças. Ele ainda salva. Aonde foi que esquecemos Jesus? Você ouviu a palavra? E se esta mensagem falou com você, vem à frente. Eu quero orar por você. Eu sei que ela falou. Eu sei que ela falou. Eu quero ver a tua coragem que vira aqui na frente. Eu quero orar por você. Tem água aí?
Vou pegar pra te
mandar. Aonde foi que você esqueceu Jesus? Ele morreu por você.
Oh, glória a Jesus.
Ele colocou a sua vida à disposição da unidade, da união. O salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão, em unidade, união, vida saudável. Quando nós estamos em unidade, a gente fica bem, não é verdade? Quando alguém olha de cara feia para nós, é uma virtude que eu não tenho, graças a Deus, né? Se você olhar de cara feia para mim é o mesmo. Não vai adiantar mesmo? A gente sente mal, não é verdade? Aonde foi que você esqueceu Jesus? Coloca a mão no seu coração. Ó, meu Deus e meu Pai, pregamos a tua palavra, uma mensagem salvífica, a mensagem que traz avivamento ao coração dos irmãos.
Aleluia!
Uma mensagem que traz vida saudável diante da tua presença. E eu quero nesta noite, ó Pai, clamar a ti, junto com os irmãos, que tu possa, ó Pai, colocar no coração deles, daqueles que te esqueceram, esqueceram da sua fé, esqueceram dos momentos que viveram contigo. Pai, eu clamo a ti pela saúde desta igreja, pela área financeira, mas eu clamo também pela área espiritual, que tu possa, Pai, fazer prodígios, milagres e maravilhas. É o nosso pedido, em o nome precioso de Jesus. Amém. Graças.